Olá, meu nome é Estela e seja muitíssimo bem-vindo ao Resenhas do Pop. No episódio de hoje eu vou falar sobre o comeback da Billie Eilish, minhas expectativas e como eu estou me sentindo nessa nova era. Se você é fã ao ponto de não aceitar críticas, eu recomendo que você não ouça esse episódio. First of all, se você viveu numa caverna entre os anos de 2016 a 2021, você provavelmente não conhece a Billie Eilish e talvez não estivesse escutando esse podcast. Uma cantora estadunidense que ganhou o mundo por suas letras melancólicas que fazem a gente incorporar essa musiquinha aqui, ó. Não me empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer doideira. É essa. Eu conheci o trabalho dela em 2019 e consumi todo o fucking conteúdo de suas plataformas de streaming em pouquíssimo tempo. Eu simplesmente estava apaixonada pela tristeza das músicas dela em um cenário em que o pop era muito alegre. E ela se destacava por isso, é inegável. Amores não correspondidos, relacionamentos tóxicos, depressão, suicídio e confusão mental são alguns dos temas que embalam as músicas do EP Don't Smile At Me, que por acaso contém a música responsável por tanto sucesso, Ocean Eyes, e do álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que tem a música Bad Guy, que você provavelmente conhece. É aquela assim, ó. Enfim, não vou cantar. Anteriormente, eu falei que o cenário pop estava muito feliz e a Billie se destacou por suas letras deprimidas, e sim, isso é um fato. Enquanto muitos artistas cantavam sobre festas e faziam baladinhas sobre superar decepções amorosas, a Billie Eilish chegou oferecendo o contrário ao público. Ela vendia músicas para fazer todo mundo chorar, mas também fazia se sentir abraçado pela arte dela. Nos comentários de alguns vídeos no seu canal do YouTube, não estou sendo paga para isso. É possível ver as pessoas, geralmente jovens, falarem sobre como aquelas músicas ajudaram a superar algum problema, como essas pessoas se sentem acolhidas por aquela letra e aquele ritmo mais lento, mais sombrio. Bem darkzinho. Se você olhar a capa do álbum, gente, muito dark. Eu não sou nenhuma profissional, não sou psicóloga nem nada do tipo, mas é evidente que a depressão é o mal do século e as músicas da Billie Eilish serviram para mostrar a muitas pessoas que elas não estão sozinhas, que mais gente enfrenta aquele problema e que não é errado sofrer, mas que elas não devem desistir da vida por causa disso. A Billie fez uma limpa no Grammy 2020, que ocorreu pouco antes de toda essa pandemia chata começar. Ela ganhou em 4 categorias, mas o que causou 4? Foram 6. Que burra, dá zero pra ela. Foram 6 fucking categorias na maior premiação de música que existe no mundo. E o que causou uma briga imensa no Twitter entre seus fãs, os fãs da Ariana Grande e os fãs da Lana Del Rey, foi ela ter levado o principal prêmio do evento, o famoso Álbum do Ano, ou AOT. Com o When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Que nome gigante. A Billie experimentou da indústria da música e da fama muito jovem. Com apenas 16 anos, 16? Acho que 16. Ela já estava nas paradas e basta assistir algumas entrevistas para ver como ela estava desconfortável com o começo de tudo isso. Se não for 16, meu querido fã da Billie Eilish, por favor, perdoe. Eu não sei de biografia das pessoas, eu apenas consumo conteúdo e é isso. Pelo menos eu dou streaming, né? Afinal, não é nada fácil também ser uma referência para milhares de pessoas da noite pro dia. A Billie foi dormir anônima e acordou super famosa com Ocean Eyes. E como eu disse antes, eu fui fisgada por aquelas letras melancólicas que até hoje me agradam muito. Além do estilo da Billie, e aí eu estou falando das roupas, que é outro destaque dela, que são aquelas roupas que escondiam seu corpo. A Billie dizia que o conceito por trás daquilo tudo era que ela não queria ser reduzida ao seu corpo, e que isso não devia acontecer com ninguém. E realmente, não tem como discordar. Esse gesto da Billie fez com que diversos fãs adotassem o hábito de usar roupas no mesmo estilo. Inclusive, eu amo roupas grandes, camisas grandes principalmente. Elas me dão a sensação maior de conforto e liberdade. Mas eu não entendo nada de moda pra estar falando isso. Eu amei o conceito inicial por trás da roupa da Billie e acho que foi uma atitude de extrema empatia por parte dela. Aquelas letras tristes, mas que antes tinham uma batida animada no ao vivo, me fizeram ser fã a ponto de querer ir ao show. Mas, porém, conquanto, todavia, o coronavírus, haha, coronavirus, fez com que a turnê fosse cancelled. Cancelada. Pra quem não é bilíngue como eu. Em 2020, ela lançou uma das minhas músicas favoritas da carreira, a My Future, que depois ganhou um cover lindíssimo na voz da Miley Cyrus. Eu já falei para você que eu amo tudo que a Miley faz, não? Pois então tá dito. Houve essa pequena interação em que a Billie mandou flores para Miley em agradecimento por ela ter cantado a música e etc. Meu coração de fã quase explodiu naquele dia e foi incrível. My Future fala sobre uma Billie mais focada em se conhecer e a pensar em quem ela será no futuro, além de dedicar menos tempo a romances, boys, e mais tempo a ela mesma. Claro, girl power. E self-love, né, gente? Todo mundo precisa de self-love. Depois, se eu não estou pirando, veio Therefore I Am, que meu coração apaixonado por filosofia ficou super cadelinho, uau, uau. Já que no refrão diz, penso, logo existo. Só que em inglês. I think, therefore I am. Frase dita pelo filósofo francês René Descartes. Descartes? Gente. Mas eu não tô aqui pra te dar aulinha de filosofia, né, meu anjo? Vamos seguir. E aí vieram os demais singles: Your Power, que eu comentei no resumão de abril, Lost Cause e NDA ou NDA ou nenhuma das alternativas, se você for estudante. Lançada em 9 de julho desse ano. E se você não entendeu a piadinha com nenhuma das alternativas, ou você não é estudante, ou você está estudando errado. O EAD pode fazer isso com você, é uma possibilidade. Agora vamos ao ponto chato desse episódio, que é onde eu falo sobre minhas expectativas e impressões sobre a nova era, o novo álbum e etc. Eu adoro aquela Billie melancólica que todos nós bem conhecemos, então tem sim um certo desconforto da minha parte em relação a essa era mais alegre e mais sexy que a Billie tá servindo agora. Não sei se eu diria alegre, mas certamente é uma era mais sexy em que aquelas roupas largas e etc. e todo aquele conceito que eu admiro tanto estão sendo deixados de lado. Mas vamos seguindo. Como eu falei em episódios anteriores, essa mudança da Billie não é algo ruim, porque só porque a Estela que grava resenhas do pop não tá gostando. Essa mudança é excelente e mostra que ela tá cada vez mais aberta a experimentar coisas novas dentro de sua arte. Isso é genuíno, gente. Sou eu que não tô tão aberta a receber essas letras um pouco mais descontraídas e a olhar essa Billie com essas roupas diferentes e etc. Mas não é algo ruim só porque eu tô dizendo, até porque quem sou eu, né? De acordo com a entrevista da Billie para Rolling Stones, uma revista super famosinha no universo musical, se você não conhece, eu recomendo que você vá conhecer. O álbum Happier Than Ever, que é o que vai sair este mês, significa mais feliz do que nunca, não terá nenhuma alegria. E de certa forma isso me anima. Eu sei, é irônico e eu sou estranha, mas se eu não fosse estranha, você não estaria ouvindo esse episódio. Afinal, eu só tô trabalhando nesse podcast porque eu não sou uma jovem de 18 anos normal pra estar tendo uma vida social. Tava pensando bem, quem é que conhece ter vida social durante uma pandemia? É, talvez eu seja um pouquinho normal. Enfim, isso não interessa aqui, vamos focar. Eu tô animada sim pra ouvir as novas músicas e tentar me identificar com a nova era, mas por enquanto isso não tá acontecendo. Eu amei os clipes de Your Power e NDA ou NDA ou nenhuma das alternativas se você for estudante. Amei as letras e o ritmo, mas Lost Cause não me atraiu nem um pouco, nem a música e nem o clipe. Eu acho que o clipe bem menos do que a música. Em Lost Cause eu vi uma Billie que investe em roupas mais curtas, mais sexys e não tem problema algum em expor seu corpo. Coisa que não acontecia anteriormente e não tem problema nisso. A Billie tá mais segura com o corpo dela, é algo excelente, é algo que eu admiro e é algo que eu gostaria de ter também, né? Um pouquinho mais dessa segurança. Não pensem que eu tô criticando o estilo dela se vestir, mas o conceito que tinha por trás disso era uma coisa que me deixava de olhos brilhando e que quando isso é deixado de lado eu fico um pouquinho frustrada, um pouquinho triste, não sei. Eu fico um pouquinho desconfortável porque tanto era uma coisa que eu tava acostumada como é uma coisa bonita, que eu considero muito bonita. E claro, uma das coisas que eu mais curtia nela, como eu já falei, que era o conceito dessas roupas. E tudo bem ela ter abandonado isso, e eu não sou o tipo de pessoa que vai jogar hate na menina porque ela decidiu mudar de estilo. Todos temos direito de mudar de roupa, cabelo, até cara, se você tiver dinheiro, né? E qualquer coisa. E a Billie tá em uma fase de amadurecimento e descobertas artísticas. É uma fase extremamente importante na vida profissional e até mesmo pessoal dela. E eu, como fã, porque eu também sou fã da Billie, não é porque eu tô um pouquinho desconfortável nessa questão toda de roupas e estilo da música, principalmente estilo da música, que eu vou deixar de ser fã dela. Mas em resumo, sim, meu anjo, eu estou animada, mas não. Eu não estou curtindo totalmente a nova era. Eu não posso dizer nada concreto até o álbum sair, mas eu preciso criar conteúdo, então eu resolvi dar meu pequeno e inútil depoimento e impressões aqui. Então, por hoje é isso. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Espero que você tenha gostado do episódio, porque se você não gostou, eu não posso fazer nada. Tchau e bye bye!